Ora, vamos dar início à audiência da Associação de Ginásios de Portugal para a apresentação de um estudo sobre o impacto da atividade física nos custos em saúde. Temos connosco o Sr. Presidente da Associação, João Mozinho Pimentel, o Sr. Vice-Presidente José Luís Costa e o Sr. Diretor-Geral Armando Moreira, cuja presença agradeço e dou-lhes as boas-vindas à Assembleia da República, à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E vamos então dar início a esta audiência que em relação aos tempos de palavra e enfim qual ao procedimento adotado dispõe de cerca de 10 minutos para fazer a intervenção inicial de exposição, obviamente que também serão geridos com alguma flexibilidade. Depois cada grupo parlamentar usará da palavra, dispõe de 3 minutos para colocar questões ou para fazer comentários, e depois dispõe de mais 10 minutos para respostas e comentários finais. Assim sendo, presumo que quem vai usar da palavra é o Sr. Presidente, então o Sr. Presidente tem a palavra.
Muito boa tarde, muito obrigado pela vossa disponibilidade, muito obrigado Sr. Presidente, Sra. Doutora Edith Estrela, muito obrigado Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Realmente peço desculpa desta confusão da apresentação em PowerPoint. Trazemos os documentos impressos e depois disponibilizaremos os documentos em suporte informático a todos os partidos representados nesta comissão, através de, como disse, suporte informático. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma breve apresentação do que é a AGAP, de vos pôr a par do que tem sido a nossa atividade desde 1999. A AGAP constituiu-se como representante dos empresários dos ginásios, como referi em 99. Desde essa data tem ganho notoriedade no setor, a nível nacional e a nível internacional. Para terem uma ideia, a AGAP neste momento é a associação a nível europeu com maior representatividade do setor, tendo cerca de 70%. A segunda entidade é o UK Active, com cerca de 40% de associados no seu setor. E estamos também representados na IRSA, que é a entidade internacional mundial deste setor. Temos desenvolvido sempre, junto com a tutela, um trabalho em prol do serviço e da qualidade do serviço. Em 2009-2010 tivemos envolvidos e participámos ativamente na regulação pioneira a essa data dos profissionais do setor, saindo nessa altura a qualificação de TEFs, técnicos do exercício físico. Neste momento em Portugal são registados e acreditados pelo IPDJ e são cerca de 17 mil. A estes acrescentam mais 3 mil diretores técnicos, porque em Portugal, um dos poucos países da Europa, onde é exigido que cada unidade tenha um diretor técnico responsável pelo serviço que é prestado e, portanto, de algum modo, dando qualificação a esse próprio serviço. Parece que poderia ter uma importância menor, mas se pensarmos como utilizadores, que todos nós somos potenciais, realmente a qualidade do serviço pode fazer a diferença em continuarmos a praticar ou não continuarmos a praticar. Sendo que a prática do exercício físico é, por demais evidente, e esta legislatura abraçou com toda a propriedade este tema da prática do exercício físico e o fomento da prática do exercício físico, físico em prol de estilos de vida saudável, é evidente que a qualidade do serviço prestado nos ginásios é fundamental para que a experiência seja positiva e, portanto, a pessoa, o cidadão, tenha realmente, perceba o benefício daí advindo. Em complemento, e porque é que estamos aqui hoje, e porque é que nesta altura, ao fim de tantos anos de uma alteração às condições fiscais deste setor, voltamos a este tema das condições fiscais. É por isso que estamos aqui hoje, para vos explicar o porquê e o fim deste estudo que temos para vos apresentar e que mandámos fazer este ano, ou pedimos para ser feito este ano. Isto porque sentimos, em primeiro lugar, esta abertura por parte do entendimento da tutela em relação aos benefícios da prática do exercício físico. Realmente não há dúvida do que essa prática de exercício físico, em conjunto com outras dinâmicas de atividades no âmbito da saúde, podem trazer para a melhoria da qualidade de vida do cidadão, como já referi. Tendo isso em conta, tendo em conta que passámos uma época significativa desde 2011-2012, quando tivemos o agravamento das taxas de IVA neste setor. Passámos uma época difícil para todo o país. Tivemos neste setor também uma época difícil em que 100 mil pessoas, 100 mil cidadãos abandonaram a prática do exercício físico. 300 entidades privadas, pequenos e microempresas, fecharam neste setor. Assistimos, a partir de 2015-14, uma retoma deste setor, com novos investidores, mais pessoas a tentar praticar e a praticar e a aderirem à prática, mas de qualquer dos modos, temos uma realidade que é preocupante. Temos 62% dos portugueses não pratica, entre 62% a 64% dos portugueses não pratica qualquer tipo de atividade. Evidentemente que isto tem implicações diretas na qualidade de vida e na longevidade dessa própria vida com qualidade implicações diretas na saúde e no Serviço Nacional de Saúde, nos seus custos e nas suas despesas. O que é que este estudo que nós vos trazemos vos provoca, ou nos provoca a todos? Perceber os benefícios da prática do exercício físico, perceber a elasticidade ou a sensibilidade, chamemos-lhe antes sensibilidade, do preço para o cidadão comum em termos da prática do desporto. Posso-vos dizer que em 2011 o preço médio de uma inscrição num ginásio mensal era de 46, hoje é de 35. Hoje, 2016, que são os últimos dados que temos. Portanto, houve realmente uma baixa significativa do preço médio e isso fez com que também houvesse mais pessoas a praticar. Neste momento estamos perto do 1 milhão de pessoas praticantes em ginásios. Os ginásios são o sítio privilegiado para a prática desportiva da população ativa, representando 22%, o ar livre aparece em segundo lugar com 12%, o futebol aparece em terceiro com 9%, e isto são dados do estudo promovido pelo programa desenvolvido pela Direção-Geral de Saúde, liderado pelo professor Pedro Teixeira, chamado Promoção da Atividade Física em Prol de Estilos de Vida Saudáveis. Portanto, estes números que eu estou a ditar advêm daí, foram transmitidos por ele, e que são números alarmantes. O que é que nós propomos neste estudo, adjacente a este estudo? propomos uma série, tendo em conta um cluster de saúde, que no fundo é aquilo que promove o bem-estar das pessoas, é o exercício físico, é estilos de vida saudável complementados por outras atividades na área da saúde, e que hoje em dia cada vez mais são levadas a cabo dentro dos próprios ginásios com atividades paralelas ao exercício físico e complementares para esse estilo de vida saudável, para atingir os objetivos do estilo de vida saudável. Não me tendo a alongar muito, porque penso que já estou com quantos minutos, Sr. Presidente? Já passei. Peço desculpa, não me quero alongar mais, mas temos também um estudo complementar apresentado por nós, como eu dizia, com nós entendemos que a tutela e a atividade tributária e em sede de tributações, o orçamento é muito rigoroso e não se permite perder receita. Nós entendemos que estão criadas condições para poder haver medidas alternativas em complemento às que já existem em alguns setores que são evidentemente contrários a estes estilos de vida e que têm duas funções. Uma, penalizar o consumo com um custo mais caro e, ao mesmo tempo, ao sendo mais caro, faz com que haja uma diminuição de consumo. Obviamente, havendo diminuição de consumo, e estou a falar de tabaco, bebidas açucaradas, não açucaradas, alimentos com sal, açúcar, enfim, temos aqui uma série de propostas para vos deixar e que vos farei chegar brevemente, e que estão aqui, que vou deixar já em papel, e que no fundo seria um complemento, como por exemplo o IABA. O aumento do IABA é traduzido diretamente no Serviço Nacional de Saúde, porque não aumentar um pouco mais, ou em sede de IABA ou em sede de outro imposto, que venha em prol de uma diminuição de receita. E no fundo não estamos a falar de valores muito grandes, o nosso impacto numa descida, por exemplo, para 6% seria um impacto a rondar os 16 milhões, de 32 milhões que neste momento é a coleta que o nosso setor representa para o erário público. Muito obrigado.
Paz. Muito obrigada.
Fico à disposição.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então agora iniciar a ronda dos grupos parlamentares, começando pelo PSC. Tem a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores dirigentes da GAP, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente e Sr. Coordenador. Agradecer o facto de terem vindo cá, nos explicarem esse estudo que fizeram. É sempre importante este tipo de estudos e nós avaliarmos os impactos que a atividade física tem para a saúde, nomeado os custos da saúde. Nós ainda não conhecemos o documento, então torna-se mais difícil falarmos um bocadinho sobre ele, mas naturalmente que a prática esportiva, isso acho que toda a gente está de acordo, é fundamental e é essencial para melhorarmos a nossa saúde. E, consequentemente, os custos nas despesas de saúde serão muito melhores. Portanto, teremos uma vida mais saudável se todos praticarmos desporto e de uma forma geral, quer federada, quer nos clubes, quer desporto não informal, quer através dos ginásios. É extremamente importante. Passaram por um período naturalmente mais difícil no momento que tivemos cá a Troika, em que os custos
todos fiscais, nós.
Os custos fiscais, isso foi consequências de má gestão, e isso é sempre assim na vida, e portanto o vosso trabalho é importante, e é importante também que tenham técnicos devidamente qualificados, que infelizmente nem sempre todos os ginásios têm os técnicos qualificados para acompanhar devidamente as pessoas que frequentam esses mesmos ginásios. Era importante também aqui haver essa preocupação de cada vez mais haja técnicos mais qualificados para que aquilo que são as cargas, para aquilo que as pessoas estão a praticar no ginásio seja adequado àquilo, ao estado físico de cada um e àquilo que cada um pretende, e muitas vezes sempre assistimos a isto. Portanto, o estudo é importante e tenho curiosidade em conhecê-lo. Também, neste momento, existe a conta satélite do desporto para medirmos aquilo que o desporto vale, que para um orçamento de Estado é sempre importante, e sabemos aqui que se fomentarmos cada vez mais o desporto, que iremos reduzir as despesas de saúde, é extremamente importante e terá naturalmente o apoio de todos. Eu queria lhe perguntar, falou aí numa grande abertura da tutela para a prática do desporto e para essa sensação, eu queria lhe perguntar se nos pode dizer alguns casos concretos relativamente ao vosso setor do vosso setor, nomeado dos ginásios, que vocês tenham sentido que seja importante. E portanto, falam-nos aqui também da baixa do preço dos ginásios, que é importante, isso como em tudo na vida, o preço se sendo mais baixo, naturalmente há maior procura, e é importante que se massifique essa, a rede de ginásios por todo o país e não só nos grandes centros, para que haja mais pessoas a praticar o desporto. No fundo, queria agradecer a vossa presença e o vosso estudo, dizer-lhe que da parte do complementar do PC estamos disponíveis e receptivos a sugestões que nos possam fazer chegar e disponíveis para tínhamos em conta algumas das vossas pretensões. Portanto, mais uma vez agradecemos o facto de estarem aqui hoje e estamos então curiosos para ver o estudo e para daí também tirarmos algumas conclusões e algumas iniciativas parlamentares se assim se justificarem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por, em nome do Partido Socialista, por cumprimentar a direção da AGAP nas pessoas do Sr. João Pimentel, João Luís Costa e também do coordenador Telmo Vieira. A exposição que nos apresentou foi muito clara, é um problema que todos nós temos acompanhado. Aliás, os resultados de 2014 do Ministério da Saúde apontava para Portugal como um dos países com maior taxa de obesidade na União Europeia. Apontava por cerca de 1 milhão de pessoas obesas e cerca de 3 milhões de pessoas pré-obesas. Portanto, são dados que nos preocupam muito, resultantes de inatividade física e resultantes também de má qualidade da alimentação. Portanto, partindo deste princípio, a prática do exercício físico com regularidade é importante para combater este flagelo. Claro que nos problemas que foram aqui apresentados notava-se a instabilidade fiscal à volta das taxas cobradas com os ginásios, pois em 2007 nós tivemos valores que andaram nos 8%, depois passaram para 6%, e em 2010 passaram para 10%, depois passaram para 23%. Portanto, houve aqui, como disse bem, uma instabilidade fiscal que era preciso equilibrar. Naturalmente que nós sentimos a realidade e os deputados do Partido Socialista estão empenhados em acompanhar as vossas preocupações, manifestando a sua disponibilidade para poder ajudar a encontrar a melhor solução possível, tendo presente que, e reconhecendo a delicadeza orçamental do assunto em causa, teremos que ter algum cuidado, pois, como disse, há aí uma mexida substancial na receita orçamental que temos que justificar completamente, porque os resultados que venhamos a encontrar de mais atividade física e melhor qualidade alimentar, onde os ginásios podem contribuir para isso, será a ponderar. E, portanto, da parte do Partido Socialista, fica à disponibilidade para dar a melhor atenção e acompanhar o problema. E, mais uma vez, obrigado pela vossa apresentação.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas, cumprimentar também, a partir do Dr. João Mozinho Pimentel, toda a Associação de Ginásios de Portugal, agradecer a exposição que nos foi feita, a apresentação de alguns dados concretos que também balizam parte da discussão que nós podemos ter aqui, e, antes de mais, também dar a nossa total abertura para os temas que aqui colocam, dizer que o Bloco de Esquerda tem vindo a desenvolver não só nesta comissão e não só diretamente nas questões relacionadas com o desporto, mas também noutras comissões onde a área da saúde, as temáticas do bem-estar, da educação física são tratadas. Ainda agora, a título de exemplo, estou aqui entre esta comissão e a Comissão de Educação e Ciência, onde um dos temas que vamos colocar ao Sr. Ministro é justamente a questão do desporto escolar, que é também uma matéria para nós fundamental, e é justamente esta ligação entre a temática do bem-estar, das boas práticas de saúde alimentares com a prática desportiva que nós temos vindo a estreitar, acho que o próprio poder político, os governos, a Assembleia da República, a sociedade civil, têm vindo a compreender que é uma relação direta. E os ginásios aqui não são paralelos a esta realidade. Os ginásios têm vindo a trabalhar um bocadinho também à imagem do que se calhar outras realidades ligadas ao desporto mais antigas já vieram há uns anos para cá, a lidar com a questão do bem-estar, da alimentação. Aliás, olhamos hoje para o que é, para o que são os serviços que os ginásios disponibilizam e vão para além da mera prática desportiva, ou seja, há aconselhamento na área da saúde, há aconselhamento na área da alimentação e, portanto, esse cuidado, esse trabalho, esse profissionalismo tem de ser tido em conta. E justamente por isso é que para nós esta matéria é fundamental. Há aqui uma abertura total para trabalharmos estas áreas. A questão dos assuntos fiscais, admito que não é diretamente nesta comissão que os podemos abordar aqui do ponto de vista parlamentar, mas é uma matéria que para nós nos inquieta. Podemos até fazer uma pequena análise aos anos mais duros da austeridade, e de facto a austeridade fez-nos bem pior do que aquilo que às vezes nos apresentam, e portanto não foram só os números do déficit e da falta de crescimento económico e do desemprego, ela tocou em muitas áreas. Percebemos que quando há falta de incentivos do ponto de vista fiscal, do ponto de vista político, do ponto de vista social, à prática desportiva, os resultados na área da saúde, na área da alimentação, também por vezes podem vir a piorar, e isso há uma ligação direta. Eu acho que estamos numa altura de, com a capacidade que hoje os ginásios têm, das outras realidades desportivas têm mostrado, de reverter parte desta situação e fazer um caminho mais articulado, até conjuntamente com o legislador, com a Assembleia da República, com os governos, e mais uma vez da parte do Bloco de Esquerda há essa total abertura para estudar estes temas, e teremos com certeza a oportunidade até posteriormente de voltar a reunir com a Associação dos Ginásios de Portugal para explorar melhor estas matérias. E mais uma vez peço desculpa, Sr. Presidente, pela demora, a agradecer a exposição que nos foi feita.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da AGAP, de agradecer também a exposição inicial que nos fizeram. Eu não sei se será possível disponibilizar depois também por escrito algumas das questões que aqui colocaram e designadamente desse estudo que também falaram. Seria também importante para que nós pudéssemos realmente conhecer. Eu penso que é inegável a ligação que existe entre o bem-estar e condições de saúde e a prática de desporto e de exercício físico. E eu queria exatamente também fazer aqui esta distinção. Os ginásios são uma forma da prática de exercício físico e fornecem um serviço para a prática de exercício físico, naturalmente. O que o PCP também entende é que aquela que é o serviço oferecido pelos ginásios, no nosso entender, não pode contribuir para que o Estado se desresponsabilize das suas responsabilidades na garantia do direito de todos à prática do desporto, e designadamente, e aqui falava das questões das próprias crianças e jovens, tanto nas escolas públicas, na questão do desporto escolar, bem como a prática desportiva efetivamente em clubes e em associações de bairro, que têm tido um papel tão importante até no crescimento e no desenvolvimento de um conjunto de atletas nossos que até têm neste momento reconhecimento internacional. Por isso, naturalmente, falar destas duas dimensões, a dimensão do desporto desporto nesta vertente que estamos aqui a falar e na responsabilidade do Estado de garantir os meios para que todos, independentemente das suas condições económicas e sociais, possam ter acesso ao desporto e, naturalmente, aquela que é a realidade também do serviço que os ginásios proporcionam, da prática do exercício físico e desse serviço que está disponibilizado. Nós entendemos, naturalmente, que é também importante conhecermos, além das questões que aqui colocaram, e se assim entenderem, outras matérias e outras observações e outras propostas que pretendam também fazer. Há naturalmente disponibilidade da parte do grupo parlamentar do PCP para essa matéria, entendendo e reforçando aqui esta questão, de facto, da necessidade de a existência do serviço que os senhores proporcionam não poder servir de desculpa para que depois o Estado não cumpra o seu papel. O direito ao desporto é um direito constitucional e nós temos naturalmente que garantir que esse direito é cumprido conforme consagra a nossa Constituição. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos a ronda dos partidos. Portanto, temos aqui já as posições dos diferentes grupos parlamentares. Várias perguntas também, algumas sugestões. Quem é que vai usar da
palavra?
Então, o seu diretor-geral é que vai usar da palavra, tem a palavra.
Obrigado, portanto, a todos pelos comentários.
Desculpa, não quero interromper, mas dispõe de 10 minutos. Se o Sr. Presidente depois também quiser complementar, pode fazer.
Sim, serei também bastante rápido, espero eu. Portanto, e agradecer os comentários de todos e, de facto, quer dizer, ao contrário muitas vezes daquilo que se passa nas televisões diariamente quando se fala de desporto, de futebol, de clubes, aqui parece que há muito mais uma união do que uma desunião, no fundo, não é? E costumamos muitas vezes entre nós dizer que, no que diz respeito à área da gestão do desporto, nós não temos concorrência. Portanto, podemos falar de corrida, podemos falar de outdoors, podemos falar de ginásios, podemos falar, hoje em dia até coisas curiosas, mas de canais de streaming na internet. Portanto, nós nunca assumimos isso como uma concorrência, um alvo a bater. Hoje a atividade física é aquilo que nos move e aquilo que nos mobiliza. E um à parte, nós inclusive enquanto associação estamos a fazer esta reflexão interna, se nos devemos posicionar mais como um movimento sobre a prática e de um Portugal ativo, de um Portugal saudável, do que propriamente estarmos aqui representados como uma associação de ginásios defendendo um interesse corporativo, no fundo, não é? Portanto, mas estamos a fazer essa reflexão também fruto da nossa intervenção nas principais organizações mundiais do fitness. Fazendo uma outra vez um paralelo ao futebol, todos nós conhecemos a FIFA e a UEFA. No fitness temos a IRSA e o EuropaActive, as duas organizações que não é que tutelam, mas que orientam bastante o setor do fitness, e portanto aprendemos muito com eles. De alguma forma também participamos nas ações, porque somos os parceiros estratégicos e fazemos parte da direção do EuropaActive. Portanto, no fundo, o estudo não aparece por acaso, não é? No fundo, esta nossa aproximação da saúde ao exercício físico é, portanto, pegando até no próprio estudo, no fundo, é uma aproximação necessária, não é? Para não estarmos aqui a sermos demasiado ambiciosos ou até, se calhar, um bocadinho altruístas, a dizer quase que obrigatória, no fundo, não é? Todos nós sabemos que fumar faz mal e há muita gente que fuma, não é? E, portanto, isso não deve ser objeto sequer de um juízo nosso. Mas o que deve ser objeto de um juízo nosso, de facto, é a procura de soluções para essa ideia de um Portugal mais saudável e de um Portugal mais ativo. Sempre se fala muito do que é saúde, e reparem, não sendo defensores de uma terminologia muito anglo-saxónica, sempre falamos do mercado health and fitness, não é? E, portanto, era o health club que existia nos inícios dos anos 80, não é? Hoje falamos muito mais numa lógica de fitness, certo? E eu acho que este caminho não tem que ser um caminho duplicado, ou seja, não há o caminho da saúde e não há o caminho do fitness, da mesma forma que não há propriamente o caminho da doença e o caminho da prevenção. A ideia deste estudo aqui, no fundo, é um pouco esta aproximação que entendemos que já está a acontecer de forma natural, e acho que toda a gente aqui nesta sala o disse, seja por via de uma maior consciência por parte das pessoas a nível da saúde, a nível da alimentação, a nível da prática. A verdade é essa, e os números não mentem, continuamos a ser um povo cada vez mais sedentário, e já não falo só a título do país, de Portugal, no fundo, né? Falo de um modo geral, a nossa sociedade está cada vez mais sedentária, o que é curioso, e aqui vou de facto defender o nosso setor. Os ginásios são muitas das vezes a solução mais próxima, não é? Mais eficiente para a maioria dessas pessoas, porque estão junto onde elas estão, a trabalhar e a viver. E, portanto, nós o que nós entendemos aqui, de facto, é esta aproximação que está a ser feita de forma tão natural, pode e deve ter outras soluções e outras discussões, e estamos na Casa da Democracia para darmos algumas propostas e algumas sugestões, no fundo, não é? Não sei se o José Luís, sendo o vice-presidente da associação, e se calhar a pessoa com mais...
Dei a palavra então, Sr. Vice-presidente. Pode desligar-se, faz favor.
Uma honra, Sr. Presidente, estar aqui, um privilégio estar com os seus deputados e dizer muito claramente que este trabalho, este estudo, apresenta-se como algo de continuado, ou seja, trabalhamos desde 2006 vários documentos. Este, sim, é aquele que nos parece que poderá esclarecer melhor determinadas dúvidas. Dizer-lhes também que, atualmente, qualquer operador, público ou privado, poderá inscrever-se na AGAP. Ou seja, desde o ano passado, que todos os operadores podem e devem, se desejarem, inscrever-se na AGAP. Queria-vos dizer também que, estando aqui nesta comissão, importante para se discutir determinadas situações, queria-lhes dizer que a mobilização... Eu vou ler porque me parece que vai ser mais rápido, porque eu, como sou leão e professor de educação física, às vezes disperso-me e não me quero dispersar, quero estar aqui muito, aqui com uma ginástica de língua sueca. Mas queria dizer que acreditamos na mobilização nacional quanto ao crescente sedentarismo na sociedade portuguesa, permitirá alargar a promoção da atividade física acompanhada e o desporto para todos, como designo nacional, possibilitando mais praticantes ativamente preocupados com o seu bem-estar e saúde. Não esquecer, neste momento, o impacto negativo da crise económica que o país sofreu e, principalmente, os fortes cortes no investimento por parte das pessoas e das famílias. Dizer que, de uma forma, é importante retomar de uma forma contínua e eficaz essa prática orientada e essencialmente aos grupos mais afetados. E os grupos mais afetados foram efetivamente jovens, mulheres, séniores e pessoas com doenças crónicas. Dizer também que os custos da inatividade física estão a alcançar níveis alarmantes que comprometem a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Isso quer dizer que, com medidas fiscais que promovam, por um lado, menos despesa na saúde e, por outro lado, aumento de receitas pela quantidade e qualidade na prática do movimento orientado. O que enfrentamos no nosso país, em relação aos estilos de vida ativa e saudável, não está somente na população adulta. Antes, no que espera as nossas crianças e jovens no futuro. Isto quer dizer que é necessário que a atividade física seja uma forma acessível e motivadora para que o desenvolvimento deverá ter, em parte, as sinergias naturais para que se faça a longo prazo. Mas também no meio laboral, que é extremamente importante a produtividade criada por condições que permitirão desenvolver a melhoria do desempenho e o nível de compromisso e o seu rendimento. Dizer muito claramente que se multiplica por 3 a promoção de estilos de vida saudável junto a quem produz. E vou acabar, Sra. Presidente, com 2 aspectos. Assim, a atual taxa de IVA aplicada à atividade física e desporto, 23%, apresenta-se sem sentido se desejamos aumentar a taxa de penetração da sua prática e fazer uma aproximação à média europeia. Custo de acesso mais baixo, gerando mais investimento e provendo mais postos de trabalho através da diminuição do imposto, obterá respostas de maior adesão e desenvolvimento do mercado, facilitando por uma via da baixa tributação resultados em poupança futura. Sr. Presidente, vou acabar. E vou dizer que este estudo, realizado em Portugal, promovido por uma associação portuguesa e com participação de portugueses praticantes e não praticantes, demonstra mais uma vez a urgência, após a leitura, a audição e o debate, que pelo presente e futuro dos cidadãos deste país urge decidir entre a promoção da atividade física acompanhada com base em medidas fiscais equitativas, permitindo mais pessoas ativas a praticar mais frequentemente ou o acesso selecionado a esta prática como um direito, mas pelo privilegiado que possui capacidade económica para desenvolver. Portanto, tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não sei se o Presidente deseja acrescentar alguma coisa.
Não. Realmente agradecer a vossa disponibilidade, a disponibilidade da Sra. Presidente, a disponibilidade de todas as senhoras deputadas e senhores deputados em nos receberem. Comunicar-vos que, como disse no início, vou deixar
Peço desculpa. Penso que me ouviram, portanto a sala é pequena.
Só por causa da gravação.
Peço desculpa. De qualquer das maneiras, dizer-vos que vos enviarei para os respectivos endereços eletrónicos de cada grupo estes três documentos. Um que é o estudo, outro que é um PowerPoint com o resumo, mas que com 10 minutos entendemos que não tínhamos espaço para o apresentar e por isso a alteração também que aconteceu, e outro que é uma apresentação do percurso da AGAP e um estudo de medidas compensatórias objetivas da nossa pretensão de transferência de receita do nosso IVA para um outro imposto compensatório em sede de um cluster de não benéfico para a saúde. Portanto, far-os-ei chegar, deixarei aqui uma cópia do estudo que fica já com a Sra. Presidente, com a comissão. Realmente temos mais duas cópias que podemos deixar já de imediato para, se algum grupo parlamentar quiser pegar, ficam três cópias. Peço desculpa, não sabia quantos grupos estariam e, portanto, acabámos por só trazer três, mas, como disse, far-vos-ei chegar de imediato esta informação em suporte digital. Mais uma vez agradecer a vossa disponibilidade e certamente contem connosco, porque vos vamos provocar para, de algum modo e de uma forma mais particular, podermos estabelecer conversações e explicar-vos de uma forma mais pormenorizada e eventualmente responder a algumas das perguntas que nos puseram objetivamente de uma forma mais próxima e mais específica do que é a nossa intenção e o nosso propósito. Dizer-vos que estamos em parceria com a Europa para a Semana Europeia do Desporto, a Semana Europeia do Desporto, que irá decorrer na última semana de setembro e que desde já convido todos a estarem atentos e a participarem nessa semana, sendo Comissão de Cultura e Desporto faz todo o sentido. É um programa que em Portugal está a ser liderado pelo IPDJ em conjunto com a Europa Active, na qual, como disse o meu colega, nós temos assento na direção e, portanto, também estamos totalmente envolvidos. E, inclusive, no final dessa semana iremos ter o nosso congresso anual, que já é o 10º, todos os anos temos um congresso anual, este ano será o 10º e culminará com o último dia dessa semana, que é dia 30. Muito obrigado e nós vos contactaremos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço ao Sr. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente e ao Sr. Diretor-Geral da AGAP a presença, os esclarecimentos que nos deram e também a documentação que nos trouxeram. E, de facto, agradecemos que, até para se poupar em papel, porque isso significa também defender o ambiente, que se nos enviarem por correio eletrónico para aqui para a Comissão, será feita a distribuição por todos os deputados. Penso que é uma forma mais expedita de fazer chegar aos diferentes grupos parlamentares e aos deputados desta Comissão, que alguns dos quais não estão presentes porque estão outras comissões a decorrer, onde também eles são membros efetivos e onde têm têm de estar, em cujos trabalhos têm de estar a participar. Às vezes não é fácil assegurar a representação de todos os grupos parlamentares em todas as comissões, porque são muitas e os deputados têm de se distribuir por elas todas. Mais uma vez, muito obrigada, desejo-lhes as maiores felicidades, desejo-lhes também muito êxito para as iniciativas que têm em curso e que aqui identificaram, e como se aproxima o tempo de férias, também boas férias com muito exercício físico.